voltamos a apresentar a reportagem especial Quanto Custa o Sonho Olímpico.
O esporte na era Getúlio Vargas ganhou algumas isenções fiscais, como para a importação de material não fabricado no Brasil, exibições patrocinadas pelo Conselho Nacional do Desporto, e os passaportes das delegações brasileiras também ficaram sem tributação. No início da década de 70, o esporte passou a contar com recursos de loterias. Em 75, foram definidas fontes contínuas de financiamento do desporto e o empresariado ganhou incentivos fiscais em troca de apoio aos atletas. Além disso, a renda líquida total de um concurso de prognósticos seria destinada à delegação olímpica do país, e os estudantes que se destacassem em competições esportivas deveriam ter preferência no recebimento de bolsas de estudos oferecidas por órgãos oficiais. Em 88, o esporte foi incluído no texto da Constituição e, em 89, ganhou uma lei de incentivo fiscal. Pessoas físicas ou jurídicas podiam abater doações feitas a categorias de base ou a patrocínios. A lei teve vida curta. Fernando Collor de Mello, ao assumir a presidência da República, suspendeu a legislação e nomeou o jogador de futebol Zico ministro dos esportes. Zico teve a tarefa de propor uma nova lei para o esporte. O texto ficou conhecido com o nome do atleta e assegurava dinheiro dos orçamentos da União, estados, DF e municípios, além de receitas da loteria esportiva, prêmios da loteria não reclamados pelos vencedores e incentivos fiscais para o esporte. Mas a Lei Zico foi substituída em 98 pela Lei Pelé. Assim como Zico, Pelé ocupou também o Ministério dos Esportes e ofereceu ao país uma nova legislação para o setor. Manteve as fontes de financiamento da Lei Zico, mas em 2001, a Lei Pelé foi modificada para que as outras loterias federais, além da esportiva, também destinassem parte das receitas aos comitês olímpico e paralímpico brasileiros. Finalmente, em 2006, o esporte ganhou uma lei de incentivo, nos moldes do que já existia para a cultura, com a chamada Lei Rouanet. O advogado especializado em direito esportivo, José Ricardo Rezende, é um dos que acreditam no potencial da lei.
Temos que compreender que essa é uma lei que foi muito desejada pelos esportistas brasileiros e que ela veio, e da mesma forma que a lei de incentivo à cultura demorou em seu início para surtir um efeito mais significativo, mais presente na vida das pessoas, atingindo o teto máximo de captação, da mesma forma ocorre em relação à lei de incentivo ao esporte, não é? Então, você tem um mecanismo criado, um mecanismo que é muito interessante de se buscar recurso para financiar a atividade esportiva, mas evidentemente ele não vem produzindo o efeito multiplicador de projetos, exatamente pelo desconhecimento da lei, uma vez que ela tem aí um ano e meio de execução efetiva.
José Ricardo diz que o interesse pela lei de incentivo ao esporte tem aumentado significativamente.
Em 2007 nós tivemos 21 projetos aprovados, um número incipiente, mas já no ano de 2008 nós pudemos observar 192 projetos aprovados, ou seja, houve um salto muito grande no número de projetos aprovados pelo governo federal e que possibilitaram só em 2008 a captação de mais de 80 milhões de reais para o esporte, sendo que em 2007 foram 50 milhões. Então, analisando essa perspectiva de evolução do uso da lei de incentivo pelos dirigentes, pelas entidades desportivas, dá para se perceber claramente de que ano após ano vai haver um aumento no número de projetos apresentados ao Ministério, de projetos aprovados e de projetos com captação efetiva. E eu não tenho nenhum receio em afirmar que no prazo de 3 a 5 anos a lei de incentivo ao esporte irá representar um dos principais meios de financiamento de atividades esportivas nesse país com recursos da esfera pública.
A ex-jogadora Magic Paula, junto com a irmã, a também ex-atleta da seleção brasileira branca, tem um projeto social chamado Passe de Mágica. A instituição oferece a prática lúdica do basquete a crianças escolhidas segundo critérios socioeconômicos entre os moradores próximos aos núcleos do projeto. A ideia é usar o esporte para complementar a formação cidadã de meninos e meninas entre 7 e 15 anos. Magic Paula foi atrás do empresariado para financiar seu projeto. Explicou que ainda existe muita desinformação sobre a lei de incentivo.
Quando as pessoas leem ou escutam sobre a lei de incentivo ao esporte, acham que o governo vai pegar o dinheiro e vai colocar o dinheiro num projeto que eles desenvolverem, né? Não é assim que acontece. Eu coloquei meu projeto no final de 2007, setembro de 2007, ele foi aprovado em dezembro de 2007. Eu fiquei praticamente 8 meses de 2008 para captar os recursos com as empresas e só vou começar a utilizar agora. Nesse processo foram mais de um ano para que você pudesse desenvolver um trabalho. Eu acho que o primeiro passo é desenvolver o projeto. Segundo passo, ser aprovado pelo Ministério o seu projeto. Terceiro passo, a captação dos recursos através das empresas, que isso não é muito fácil. E depois você passar a desenvolver o trabalho. Então, assim, eu acredito que tenham empresas interessadas, sim, em vez de estar colocando o seu dinheiro num caixa do governo, poder colocar essa isenção, né, do imposto, teoricamente, num projeto social. O que acontece ainda é que, como a lei é muito nova, as pessoas não têm muito conhecimento, talvez não surjam muitos projetos interessantes, projetos bons e projetos que já estejam em atividade, que é o meu caso. Eu já estou há 5 anos com o meu projeto. Não é porque a gente, às vezes, tem um nome, é porque é conhecido que a gente tem facilidade até de depois captar esses recursos.
Apesar de não ser um processo tão simples, a ex-jogadora de basquete, Paula, diz que é necessário rigor, já que o dinheiro aplicado pelo empresário ou pessoa física vem, na verdade, do contribuinte. O governo renuncia à arrecadação em nome de outros investimentos, como detalha o advogado José Ricardo Rezende.
O empresário, a empresa, ele pode deduzir os 4% da cultura, eu insisto nisso porque é muito importante, e agora mais 1% para o esporte. Sem esquecer que ele também pode deduzir mais 1% para apoiar fundos de apoio à criança e do adolescente, totalizando até a possibilidade de 6% de dedução do imposto de renda para apoio de projetos dessa natureza. Cultura 4%, esporte 1%, fundo da criança mais 1%. Pessoa física realmente pode fazer a dedução de até 6% do imposto de renda devido cumulativamente para destinar o seu apoio para projetos culturais, esportivos ou para o fundo da criança. Ou seja, uma pessoa física pode destinar 2 para a cultura, 2 para o esporte, 2 para o fundo da criança, 3 para um, 3 para outro.
O secretário de Esportes de Osasco, Cláudio Sérgio da Silva, lembra que apenas o incentivo fiscal não é garantia de apoio da iniciativa privada.
Antes de mais nada, você tem que ter bons projetos e mostrar que você tem seriedade no trato do dinheiro público, porque senão o empresário também não vai investir em coisas que não tem retorno para ele.
Já o atleta Diogo Silva espera ver atendidas as promessas feitas e renovadas de tempos em tempos.
Promessas, elas acontecem sempre. Promessa de patrocínio, promessas de melhores infraestruturas. Coisas que há 4 anos atrás nós também ouvimos essas promessas, né? Acho que vai do atleta cobrar isso que foi prometido, porque isso é um direito nosso, mas cobrar de uma forma que não atrapalhe o rendimento do atleta, né? O esporte ele está crescendo muito aqui no Brasil e agora o Brasil está querendo colocar os Jogos Olímpicos de 2016 aqui, então é um momento importante da gente também tá pedindo outras coisas que nós ainda não temos.
A esperança de atletas como Diogo Silva, Marcel Viana e da torcida brasileira é que governo e sociedade se unam em prol do esporte. Um suporte que deve começar, entretanto, lá atrás, como bem sabe, Magic Paula.
Tem que começar o esporte de uma maneira lúdica, recreacional. Se os talentos surgem, eles têm que ser encaminhados para quem faz essa parte da descoberta de talento, da iniciação esportiva. E aqueles que se destacam ainda mais têm a chance de ser um atleta profissional, estar no rendimento. Mas aqueles que um dia começaram como algo de brincadeira e tal e que gostam de fazer atividade física como uma prática corriqueira e normal também tem que ser valorizados, né? Então, eu acredito muito que uma coisa está ligada à outra. Eu não dissocio o alto rendimento da participação, do escolar, do recreacional. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Os grandes talentos, os grandes atletas surgiram de um início. E o início, na minha visão, tem que ser de uma forma muito tranquila e lúdica, sem esse profissionalismo precoce que a gente vê acontecendo no dia a dia.
Você acompanhou a reportagem especial Quanto Custa o Sonho Olímpico? Uma produção da Rádio Senado. Reportagem de Bruno Lourenço. Produção Rodrigo Rezende e Pedro Henrique. Trabalhos técnicos Josevaldo Souza. Revisão Adriano Faria. Locução Rosângela Tejo. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Secretária de Comunicação Social do Senado, Ana Lúcia Novelli. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio.
Brasil!